músico, maestro, comunicador, são algumas das muitas palavras que podemos associar ao nosso convidado de hoje. Formado em Ciências Musicais e em Direção de Orquestra, em Lisboa, Milão e Chicago, tem sido uma voz ativa na divulgação da música clássica. Para falar também de dramas clássicos, mas não só, convidámos o Martim Sousa Tavares. Obrigada por teres vindo.
Obrigado.
Deixa-me só dizer que isto foi a terceira tentativa de teleponto, porque eu estou a ficar pitosga, e agradeço o empréstimo dos óculos que tentaste.
Queres experimentar?
Vou tentar no fim do programa, se resultar para a semana voltas, só para me emprestar os óculos. Estás bem?
Eu estou. Obrigado pelo convite.
O que é que tens andado a fazer?
Bom, vim direto de um trabalho de computador em que estou a arranjar para a orquestra uma dança inacreditavelmente roqueira do século XVIII e estou com aquilo na cabeça ainda assim.
Queres falar-nos um bocadinho disso?
Sim, posso. É para um concerto que vai celebrar o 10 de junho na cidade de Valladolid, em Espanha, onde a orquestra que eu dirijo foi convidada para apresentar um concerto no contexto do Dia de Portugal, mas eu sempre achei um bocadinho fuleiras e até pindéricas as celebrações. Nós somos os maiores, somos... Então eu gostava de apresentar Portugal sendo um país grande e não o grande Portugal. E para mim, o século XVIII é um século de obscurantismo, como sabemos, a nível social. Mas musicalmente foi interessante porque nós tínhamos autores nacionais a conviver com autores que vinham de outros países para Portugal, portanto havia aqui uma grande troca e éramos de facto um espaço de atravessamento. E por isso eu gostava de mostrar não a música portuguesa só, mas a música que se fazia em Portugal. E o Scarlatti é um...
E de perguntar que autores
exatamente,
é
pronto,
que...
Ele, as pessoas se calhar conhecem-no por ser um personagem até importante do Memorial do Convento. Ele era um compositor e cravista que vem de Nápoles para a corte de Dom João V para ensinar cravo às infantas. E depois a nossa infanta Bárbara Mariana, não me lembro exatamente o nome, vai para Madrid para se juntar à família real espanhola e, portanto, o Scarlatti vai para Madrid com ela e começa a escrever fandangos, que é uma dança espanhola incrível, cheia de groove. E portanto, eu, como eu quero usar música dele, etc., estou a reescrever.
Houve essa junção de fandango à música portuguesa e...
Infelizmente, parece que da música portuguesa ele não tirou grande coisa. Foi só quando começou a sentir-se inspirado pela parte espanhola é que começam a entrar os fandangos e, assim, umas coisas mais, como é que eu ia dizer, exóticas ou coloridas ibéricas, porque em Portugal, se calhar também por ele ser mais tímido, não sei, tinha acabado de chegar, portanto vinha com os modelos italianos.
Tu fazes muitas coisas e há uma pergunta que eu quero muito fazer, porque acho que é uma curiosidade quase poética do público em geral, relativamente ao facto de tu também seres maestro. O que é ser um maestro hoje, em 2021? Sobretudo o teu tipo de maestro, o trabalho que tu fazes.
Claro. Bom, ser maestro em 2021 é diferente de ser maestro em 2019. Mas eu acho que a tua pergunta é no sentido contemporâneo da sociedade altamente diferente daquilo que era no século XX.
É muito diferente. Vivemos a consumir imagens.
Exatamente.
Há muito pouca gente que chega à casa, tira um disco e ouve de início ao fim.
Assim, tu já estás a tocar em muitas frentes de batalha, mas eu acho que ainda antes de nós começarmos a expor o nosso trabalho e a fazer aquilo que fomos treinados para fazer, temos de lidar com o facto de que é preciso fazer muito mais coisas que a escola não nos ensinou. Sobretudo, eu acho, a parte de gestão de projetos, porque hoje em dia, jovens músicos como eu mais depressa arranjam trabalho se eles próprios inventarem o seu posto de trabalho do que esperando que nas instituições se abra uma vaga. Ou seja, se eu for maestro, quero concorrer a cargos de maestro em Portugal, bem posso esperar, porque temos, contam-se pelos dedos de uma mão, as orquestras que são públicas, de facto, e os maestros que lá estão é um por cada. Portanto, não há renovação, não há sequer absorção neste mini mercado de trabalho para todo o talento novo. Portanto, eu acho que o mais fácil acaba por ser este empreendedorismo de criar o nosso próprio posto de trabalho. E isto envolve um conjunto de conhecimentos e de skills e coisas que se têm de ter, mas que não nos ensinaram na escola. A gestão de projetos, alavancar uma equipa, arranjar maneira de pagar as coisas, produção, etc. Tudo isto são coisas...
Mesmo o facto de arranjar ou construir, criar o teu próprio trabalho também não é uma coisa que se fala muito nas escolas, não é? Acho que fala-se muito de estás aqui a aprender isto para seres um maestro, então pronto,
faz. E eu acho que nós somos ensinados para depois nos encaixarmos no mercado de trabalho e não para moldarmos o mercado de trabalho àquilo que nós trazemos, que seria muito mais bonito, não é? Porque cada um tem a sua especificidade única e irrepetível. E, portanto, é um bocado uma pena que essa pessoa se tente pré-formatar para encaixar num modelo X ou Y e não fazer um projeto à sua imagem e medida.
E foi nesse teu moldar que criaste a tua orquestra?
Exatamente. Sim, a Orquestra Sem Fronteiras é um projeto que nasce, enfim, não nasce para mim. Não é, a ideia não é eu criar um posto de trabalho para mim próprio. Nasce de identificar um problema numa zona do nosso país, onde é preciso contribuir para que os músicos tenham paridade de oportunidades no interior face àquilo que há no litoral e nas grandes cidades. A mesma coisa com os públicos, com o acesso à fruição da música clássica, não apenas em concertos, mas numa perspectiva mediada com desenvolvimento de públicos, com a transformação dos não públicos em novos consumidores de música clássica. E é óbvio que já existem instituições a fazer um trabalho notório no interior, mas ainda assim os pratos de balança estão muito desequilibrados. Há, de facto, uma disparidade grande que é conhecida e não é apenas cultural, manifesta-se a todos os níveis, social, demográfico, económico e também cultural. E, portanto, foi neste espaço que eu achei que fazia sentido dar o meu esforço e congregar uma nova orquestra com músicos jovens que são do interior ou que estão no interior. E, no fundo, andar a viajar por ali, de facto, já tocámos em dezenas de sítios.
E era isso que eu te queria perguntar. Os sítios onde tocaram fugiram um bocadinho da ideia de que as orquestras só podem estar em grandes salas, não é?
Completamente.
Vocês tocam em igrejas, em adro...
Sim, sim. Eu já toquei com uma bola de espelhos por cima da cabeça numa casa do povo ou num salão de baile, algures de uma freguesia do Conselho da Covilhã, por exemplo. Isto é uma iniciativa que fazemos, que se chama Maratonas com Orquestra de Bolso. Vamos fazer uma em breve, em que trabalhamos com várias câmaras municipais. Este ano vai ser Pinhelo, Belmonte, Fundão e... Bom, agora fica mal. E Nelas.
E portanto,
beira interior. E, portanto, com cada câmara nós trabalhamos com os serviços sociais e culturais, identificamos as freguesias que estão em fator de risco de exclusão social, onde não há programação cultural, onde as populações estão envelhecidas, estão isoladas, e nós vamos lá com uma orquestra pequenina, por isso é que é a orquestra de bolso, porque nós estamos à espera que haja um auditório. Mas há sempre uma igreja matriz, ou uma casa do povo, ou um salão de baile, ou um pavilhão, as pessoas juntam-se, não é? E, portanto, fazemos estes concertos, que são concertos em que eu também estou à conversa com as pessoas, e, no fundo, são experiências de contacto e de transmissão do amor que nós temos por esta forma de música. E são iniciativas de descentralização radical, porque estamos a falar de levar orquestra e música clássica a aldeias que às vezes têm, não chegam a uma centena de habitantes. E, portanto, ninguém se lembra destas aldeias. E a lógica é um bocadinho, por uma vez, que os últimos sejam os primeiros, de facto. E, por isso, pensar programas muitíssimo interessantes, mas não são para Lisboa, são para aquelas aldeias. E quem quiser ouvir esta música, venha à aldeia.
Exato, que vá à aldeia. Isso é mesmo muito bonito. E acho que o facto de teres essa disponibilidade, porque também é preciso ter disponibilidade, é essa palavra que estavas a falar, é o amor. Não quero ser pirosa, mas é sobre isso também. E acho que isso te levou também a trabalhares em várias áreas, como músico, e chegas também ao teatro, não é?
Sim, eu acho que isso também faz parte de uma coisa que me parece que tu ias, onde tu ias tocar, que é o ser descomplexado, ou seja, uma forma de estar que não é...
Eu não gosto muito dessa palavra, mas uso-a, mas percebo o que queres dizer.
Claro, uma forma não dogmática, no fundo, e não binária na noção de que só podemos fazer isto desta forma, e, portanto, o mundo é todo em preto e branco. E, no fundo, abraçando todos os graus de cinzentos que há entre o preto e o branco, há muitas coisas que se podem fazer em música, com uma orquestra, sem uma orquestra. E o teatro é uma delas, porque a música pode ser importantíssima no teatro, em diferentes tipos de teatro e diferentes tipos de música. E felizmente vou estar envolvido em coisas diferentes também, nas quais...
E estiveste
muitas...
recentemente, não é? Trabalhaste
sim, os últimos
com
trabalhos
com a
Mónica Calho e com o Ricardo Neves. Foram os últimos que fiz, mas os próximos serão com o Daniel Gurjão, outro com o Ricardo Neves outra vez, outro um projeto de bailado, mas que também tem uma parte teatral interessante.
Como é que pegas nesses trabalhos? Como é que crias para criar para teatro? Como é que se faz isso? Pegas no texto, reúnes com o encenador, com os atores?
No caso da peça com a Mónica Calho não havia texto.
Sim, sim, portanto, a carta, não é?
Exatamente, a carta foi um trabalho muito interessante de desconstrução de uma matéria base, que era a 7ª Sinfonia de Beethoven, que tínhamos algumas músicas para tocar, mas toda a gente pode cantar, portanto todas cantavam também, as atrizes também tocavam juntas, tocavam em separada, em isolada, etc. E no fundo aquilo que se fez foi um bocadinho como, sei lá, como Francis Bacon fez a partir do Tiziano, que é agarrar numa pintura, dizer, bom, esta é a original. Quem quiser a original, vai ao museu, ela está lá, com a luz perfeita, etc. Mas isto também pode ser material fértil para crescer qualquer coisa de novo. E portanto quem vê o retrato do Papa Borgia pelo Francis Bacon percebe que aquilo já não é o Tiziano, é a partir daquilo. E é exatamente a mesma coisa que se fez aqui. Esta 7ª Sinfonia é material plasmável que nós podemos agarrar nisto, reconfigurar, etc. E é um trabalho que eu lembro-me de estar a fazer e pensar, isto é tão interessante e tão proibido nas escolas por onde eu passei. Jamais me deixariam fazer uma coisa deste género. Seria um sacrilégio.
Esse preconceito em desconstruir o que é clássico?
Eu fui sentindo isso ao longo da vida algumas vezes, em relação a atitudes que eu tinha, que eram mais, como é que eu vou dizer, mais desenvoltas. Isto que fiz agora, ou seja, este trabalho com a 7ª de Beethoven, é um trabalho que para já comporta alguns riscos, porque há muitas escolhas artísticas, não é apenas eu não estou a interpretar a 7ª de Beethoven, e se não gostarem da sinfonia, não fui eu que a escrevi. Portanto,
exato.
Lavo daí as minhas mãos. Aqui, de facto, há um risco, que é, eu fui meter as mãos naquela obra que toda a gente conhece e reconfigurando-a, estou a correr o risco de fazer as coisas com mau gosto ou sem conhecimento de causa, etc. Portanto, saí de facto de uma zona de conforto, mas isso é extraordinariamente interessante, não é? E é aí que as coisas mais vivas e efervescentes acontecem. Mas sinto que muitos colegas meus, companheiros de música clássica, que fizeram um percurso exatamente igual ao meu, iriam ficar chocados com o que ali se fez. E isso acho pena.
E sentiste, tiveste esse feedback?
Honestamente, não tive.
Não tiveste?
Eu queria muito que todos os meus amigos músicos fossem ver o espetáculo. Infelizmente, não foi possível, porque iam ser 10 récitas, mas o confinamento de janeiro cortou-nos as vases, por isso acabámos por fazer duas antestreias e a noite da estreia. Portanto, foram só 3 récitas, com a sala Garrett reduzida à metade, por isso, objetivamente, não houve muita gente que tenha podido estar presente. Mas depois o espetáculo ficou online e eu consegui que algumas pessoas vissem, é claro que o online não é a mesma coisa, mas consegui convencer alguns músicos, quem disse, acho que era importante tu veres isto. Gostava muito que visses isto, mas com olhos de ver e com espírito aberto. E o feedback que tive foi todo muito, muito bom, de mind blown mesmo. E acho que isso é extraordinariamente importante, não é?
É o processo de desconstrução que também fazes na tua orquestra, também o fazes no teatro, acabas por fazer isso?
Sim, nunca tinha feito nada de tão radical, ou seja, porque isto não era um concerto, nós não íamos apresentar a sinfonia.
Sim, sim.
Mas quero, isso sim, usar alguns métodos que eu próprio testei durante o processo de ensaio com a minha orquestra e com outras orquestras com que trabalho, onde sinta que tenho esse espaço de manobra, porque estamos a falar de coisas mesmo não convencionais, mas que acho que vão enriquecer imenso e que têm que ver com confiança mútua, com o saber as coisas de memória e não estarmos sempre a olhar para a partitura, porque se nos libertarmos da partitura, ganhamos um mundo à nossa volta, de outras pessoas que estão a tocar, de muitas outras coisas.
E nesse projeto em específico, por exemplo, como é que era a tua relação criativa com a encenadora?
Bom, eu
pergunto isto porque era um espetáculo que todos eram tudo de alguma forma, não é?
Claro. Assim, eu felizmente tinha visto o espetáculo anterior da Mónica Calho no Lux, mas um espetáculo que já tinha muita rodagem e que tinha algum material que acabou por inseminar este novo espetáculo. E, portanto, ao ter visto as cartografias, eu estava ao corrente de onde é que vinham. Portanto, qual era o ponto, porque havia atrizes que faziam parte do projeto das cartografias há muito tempo e, portanto, foi difícil mudar o mindset. E a Mónica insistia muito, isto já não são as cartografias, esqueçam isso. Porque havia atrizes que, por exemplo, estavam habituadas a, neste momento da música, faziam certas coisas e ali era outro processo. Portanto, eu primeiro senti que a Mónica estava a trabalhar para limpar, para fazer uma espécie de tábula rasa do passado, e, por outro lado, à procura daquilo que ia ser este trabalho. E, portanto, estava muito alicerçada naquilo que eu lhe podia dar, uhum. porque a peça tinha música todo o tempo, ou tocada, ou cantada, ou as duas coisas. E, portanto, eu tinha que lhe passar material para ela poder trabalhar, quase que em linha de montagem. E, portanto, havia uma primeira parte de eu ensaiar com as músicas para elas memorizarem, saberem o que é que tinham que fazer, e depois, a partir daí, a Mónica pode trabalhar com elas todas as outras questões. Okay. E foi um trabalho muito interessante, porque quando eu próprio achei que a minha parte estava cumprida, ainda não estava, porque havia coisas que afinal não funcionavam e queríamos fazer diferente. E, portanto, para mim foi uma grande lição, porque normalmente na música clássica nós trabalhamos sempre por camadas, fazemos uma base, depois por cima da base construímos outra coisa, até ao ponto em que aquilo está o melhor possível e vai para concerto. E com a Mónica o trabalho foi diferente. Às vezes tirávamos a base e, portanto, é preciso fazer outra base. E para mim foi sempre um exercício muito grande de me lembrar que estou aqui, de facto, com responsabilidade artística e tudo isso, mas também para aprender, porque eu nunca passei por um processo destes e saí de lá tão mais rico com esta abertura de experiências, que agora quero eu também passá-las para outros músicos que também precisam de ter esta experiência.
Já tinhas tido alguma experiência, já tiveste alguma experiência enquanto ator?
Enquanto ator, na verdade, nunca. Apenas fiz aquelas coisas clássicas de teatro
na escola
primária.
Mas era também isso que eu queria saber, se já tinhas tido esse momento. Nunca fizeste teatro por diversão ou por passatempo?
Não, eu até tive, quando andava no Liceu Pedro Nunes, inscrevi-me na disciplina de teatro, que era uma disciplina opcional entre várias que tínhamos. Mas eu acho que quando eu estou em personagem, é de facto em concerto, porque eu não estou a dizer um texto, mas eu tenho um texto, tenho uma partitura, e eu tenho que ser, de certa forma, a personificação daquela partitura. E acho que me dei conta disto pela primeira vez quando, num concerto em Coimbra, em 2018, alguns amigos meus em Portugal vieram-me ver e viram-me pela primeira vez, porque eu tinha vivido nos últimos 6 anos fora de Portugal, antes disso, e, portanto, todos os concertos que fiz foram longe, e foram-me ver pela primeira vez, e alguns disseram-me: isto é muito giro, porque tu danças. E eu fiquei a pensar naquilo e disse: bom, de facto, este concerto tinha muita música que são danças antigas, velhas formas de dança. Era um concerto todo de música de princípio do século XX, mas com, sei lá, com minuetos, com forlanes, com rigodons, com coisas que são, de facto, formas barrocas de dança. E é uma música muito ligeira, muito etérea, e eu depois fui ver o vídeo e percebi que, de facto, eu estava, de certa forma, a dançar aquela música.
Estavas a interpretar.
Exatamente. Não é, sim, não era uma coreografia, não me coreografei.
Bom, mas o que é dançar, não é? Tudo é possível.
Claro, mas os gestos com que eu estava a transmitir uma certa leveza, ou uma certa intenção, ou como é que uma coisa passa daqui para ali, etc., havia na minha gestualidade.
Sim, estás a falar de um ponto muito interessante, a intenção, não é?
Exatamente, eu estava a interpretar.
A intenção
com linguagem gestual
existe, claro que sim.
E nós somos muito mais do que meros polícias sinaleiros que estão ali a dizer agora mais forte, agora corta, agora staccato, agora não sei o quê. Ou seja, isso é desinteressante, isso a orquestra pode fazer sozinha.
Claro.
É muito mais interessante, de facto, sermos uma espécie de condutor.
Um líder de emoções, de intenções.
Sim,
Achas que pode ser?
A pessoa que, no fundo, é a matriz pela qual todos podem afinar a sua própria interpretação. Ou seja, é como se eu fosse o gerador da emoção base.
Isso,
e a partir daí cada músico se pode encaixar.
Porque são muitos músicos, não é?
Claro.
Todos têm uma partitura, mas há uma coisa que falas, a emoção e a intenção também tem de ser afinada.
Claro, porque a orquestra é um instrumento, é um só instrumento tocado por muitas pessoas e, portanto, não podemos ser o espaço da anarquia dos egos, ou cada música achar que é solista a toda a hora. Ou seja, tem de haver, de facto, também um exercício de altruísmo, de anulação do eu em prol do nós. E também eu, enquanto maestro, tenho de fazer isso. A interpretação daquela música de Ravel não era só minha. Era minha, mas tomando em consideração inputs que me dava, por exemplo, uma solista que tinha qualidades que eu não esperava, e, portanto, puxámos por isso. E isso não era a minha interpretação a priorística, não é? E, portanto, faz parte também da descoberta.
Os músicos estão ali para servir a peça em si e não ao contrário, não é?
Sim, nós não nos podemos servir da peça.
Exatamente. Lembro-me em Nova Iorque, quando estudei lá uma temporada na Lee Strasberg, era a frase que mais nos diziam: a peça existe para vocês servirem e não é o texto que vos vai servir.
É, embora às vezes, eu faço isso muitas vezes, confesso, e sei que todos os encenadores o fazem, realizadores, etc., que é certa música eu só imagino com um intérprete específico e quero muito trabalhá-la com esse intérprete. Não quer dizer que vamos usar essa peça como um trampolim para o intérprete chegar a níveis na sua carreira nunca antes vistos. Não, é pelo contrário, porque com este intérprete a peça vai chegar a níveis incríveis. Depois, se o intérprete ganhar com isso e a sua carreira também se alavancar,
fantástico.
Extraordinário.
Mas não é esse o propósito.
Exatamente,
né?
É para a peça de facto ir aos picos.
É como não vais fazer um filme a pensar no prémio, não vais fazer o filme a pensar no Leão de Ouro, em Locarno, né?
Exatamente.
Esse não pode ser o propósito.
Exatamente. E se for, já começamos com o pé esquerdo.
Já começas. Bom, não tem mal começar com o pé esquerdo, eu sou canhota e. Martim, há alguma peça, alguma obra que tu gostes particularmente, que tenha partido de uma peça de teatro? Estou-me a lembrar particularmente e pessoalmente da Salomé, do Oscar Wilde.
Ui, bem,
tens
incrível.
Alguma?
Por acaso, tem piada, porque ainda pensei em trazer a Salomé para aqui.
É assim um texto, um dos meus preferidos.
Bom, a Salomé é potentíssimo, aquilo, mas achei que não ia ter lugar. Pensei no monólogo final da Salomé, mas aquilo é uma coisa muito impactante.
Sim.
Que eu gosto em sentido estético e tudo isso, mas não mexe comigo. Não toca nas minhas cordas íntimas, porque não me revejo naquela pessoa.
Uhum,
não é?
Uhum.
Mas a Salomé seria um ótimo caso, na verdade, de como a ópera consegue, às vezes, ser uma espécie de explosão da semente teatral. E no caso da Salomé, do Richard Strauss, aquilo que temos, o texto do Weil é um texto curtinho.
É,
né?
Curtinho,
é uma bala.
Um ato, sim.
É uma coisa tipo um café expresso.
É um café expresso.
E o problema da ópera, muitas vezes, é que, para já, é preciso transformar o texto em libreto. Porque a música vai insuflar os tempos e o texto cantado demora muito mais do que o texto dito.
Uhum.
E o Strauss tem uma particularidade para esta obra, que ele usa o texto praticamente todo, que lá está.
Sim, portanto, o libreto também é dele, acho que estou certa.
Eu penso que sim, não sei se o Hofmannsthal lhe deu uma ajuda a transformar aquilo em alemão, mas penso
sim, porque
que...
a tradução é dele.
Penso que ele está lá,
libreto,
tal como
sim.
O Wilde o escreveu. E depois o interessante e impressionante é ver como é que uma pessoa pensa, bom, mas a fasquia já está muito alta, porque a peça é muito intensa, está cheia daqueles significados da lua que não tem sombra, daquelas coisas todas, e com a música aquilo de repente é como se fosse de fotografia a preto e branco, passou a ser uma fotografia a cores. Com um contraste e um brilho absolutamente incríveis, um Technicolor perfeito.
Sim, sim, Technicolor perfeito.
E, bom, é uma coisa incrível.
É.
Portanto, muitas vezes a sensação é essa. Outras vezes é pena, porque o original ganha muito mais. Estou a pensar, por exemplo, nas peças de Goldoni, que no original, em veneziano, em dialeto veneziano, tem uma liberdade e uma leveza extraordinárias e vem daquela estética logo pós-comédia dell'arte, portanto vê-se ainda muitos trejeitos. O Trufaldino ainda é um bocadinho comédia dell'arte, etc. E aí acho que a música tem grandes dificuldades em entrar, porque a música traz um peso e traz um situacionismo, né, que a situação agora precisa de uma música, mas que não seja um tutum, psh, estás a ver, uma coisa desse género, seja uma musiquinha mesmo, estraga um bocadinho o ritmo da peça. Eu acho que essas funcionam, é contexto livre, a glória da língua e das situações e do talento dos atores. Acho que aí a música não faz
grande
coisa.
Achas que não vai acrescentar?
Vai, lá está, a música vai insuflar os tempos, vai fazer essa coisa, porque uma coisa é isso, é dizer a piada, ouvir o tutum, psh, não é? Outra coisa é ter que ter uma orquestra a tocar, a acompanhar, porque as peças do Goldoni, aquilo Servidor dos Dois Amos, a Estalajadeira, aquilo são coisas para acontecer rapidamente, situações tocado lá, não há
aliás,
tempo para a música.
Isso, mesmo escritas, são escritas feitas para serem pisadas.
Exatamente.
Para eu dizer, e tu a seguir já estás a interromper-me.
Exatamente, aquilo tem que ser mesmo uma coisa maleável, não é? De nós sentirmos se... É híbrido. Será que isto ainda é meio comédia dell'arte? Eles não têm as falas escritas,
exato,
simplesmente tipificaram as situações e os personagens?
Tiveste a oportunidade de ver algum destes textos em cena? Quando viveste...
Goldoni, creio que não. Na verdade, adoro Goldoni. E quando estava em Itália, lia muito e tentei ler Goldoni no original, em dialeto veneziano, mas é muito difícil, porque não só é dialeto veneziano, como é dialeto veneziano do século XVIII.
Exato.
E a própria grafia é estranha. Há muitas coisas que não se sabem como é que havemos de ler. Mas o Piccolo Teatro de Milão, o Giorgio Streller, nos anos 60, 70, creio, faziam bastante Goldoni, na verdade. E ele até parece-me que contribuiu para uma espécie de revalorização dos textos do Goldoni, que depois, enfim, final do século XVIII, foram obviamente desprezados, porque aquilo era uma coisa muito, muito quase vaudeville à maneira da comédia dell'arte, não é? Portanto, era pouco sofisticado, pouco profundo, tudo isso. E o Streller vem, eu não sei se foi ele o responsável, mas sei que ele foi muito importante para reavaliar.
Aprimorar, dirias?
Exatamente, para mostrar que aqueles textos podem ser inacreditavelmente, não digo profundos, porque aquilo não é um Ibsen, não é? Nem quer ser.
Não tem ali.
Mas podem ser coisas virtuosísticas, onde um ator demonstra que de facto é um virtuoso,
achas,
uma virtuosa.
Achas que é comparável ao nosso Gil Vicente?
Bem, é interessante, eu não sou entendido ao ponto de poder dizer isso, mas acho que o Gil Vicente tem uma coisa que o Goldoni não tem. O Gil Vicente tem moral. Há um certo moralismo, às vezes é mais satírico, outras vezes é... Mas há ali uma espécie de moral, que é qualquer coisa que é... Temos que levar isto à história. E eu penso que o Goldoni é menos moralista nesse sentido.
A comédia dell'arte tem isso como... Tem, a moral não é, é carregada de leveza, se existir, não é?
É despretencioso.
Sim, é despretencioso.
É só o prazer do entretenimento. E eu percebo perfeitamente que muitos autores no princípio do século XX, sobretudo no movimento neoclássico, se tenham apaixonado, não é? Vimos do romantismo, estamos pelos cabelos com os Wagners e as emoções, as Dostoiévskis e não sei o quê. Chega, chega. Não queremos mais música sobre a filosofia, queremos música que é música. O jogo das notas, só o jogo dos sons, uma peça de Bach. Sem títulos, chama-se prelúdio, não se chama meditação de não sei o que, não sei o que. E portanto, sei lá, o Stravinsky, etc., apaixonaram-se por esse repertório, pelos pergolesis da vida, etc., e por aquela música brilhante, leve, que só quer ser música, que não quer ser filosofia.
E, por exemplo, no cinema, as bandas sonoras, tens assim alguma que te seja muito arrebatadora?
Bem, tenho muitas. Muitas mesmo. Eu diria que, por exemplo, o Ry Cooder, Paris, Texas, é uma banda sonora incrível.
Descobri uma coisa muito engraçada, vou ter que partilhar contigo, à pala de um programa teu na Antena 2, que eu não sabia que o Kubrick tinha convidado o Alex North para fazer a banda sonora. Eu não sabia disto. A banda sonora no 2001 Odisseia no Espaço. É do Strauss, hoje estamos a citar, ele deve estar às voltas na túmbula. Mas eu não sabia disto, fiquei chocada. Achava que sabia tudo sobre o 2001.
O Alex North também ficou chocado.
Porque ele não sabia. Pois. Conta-nos isso, que tu vais contar
então,
isso.
Então, a história: o Alex North já tinha colaborado com o Kubrick noutros filmes.
Sim.
O mais famoso é se calhar o Spartacus, tem uma banda sonora incrível.
Com Kirk Douglas.
Exatamente, e é dos filmes ainda assim, dos velhinhos filmes do Kubrick, preto e branco, tecnicamente inferior. E pronto, acho que eles depois colaboraram também ocasionalmente noutras coisas em que o Alex North compôs para aqui e ali, e às tantas o Kubrick resolveu fazer-lhe uma encomenda completa, que é 2001, Odisseia no Espaço, tu vais fazer a banda sonora de tudo, e portanto ele deu-lhe. Deve-lhe ter passado as situações, ou mais ou menos assim, uma mood board, uma coisa do género, e o Alex North, pronto, começou a escrever a música e escreveu-a toda. E o Kubrick parece que até lhe disse às tantas: olha, inspira-te, por exemplo, nesta parte, sei lá, pensa no Zaratustra do Strauss, que é a parte dos macacos que atira o osso.
No início do filme, que faz a lua, não é?
Exatamente, atira o osso ao ar e o osso transforma-se na nave espacial que está a girar. E portanto, ele assim fez, escreveu a música toda. Entretanto, o Kubrick está a montar o filme e, enquanto não tem a música pronta, começa a ir à sua discoteca de casa e começa a tirar discos e dizer: bom, isto ficava mesmo bem aqui, e foi montando o filme. E chega ao fim e diz: bom, tenho filme feito. Nisto, o Alex North diz: olha, está aqui a banda sonora. Ah, já não preciso. Como assim? Olha, vamos usar Ligeti, uma valsa de Strauss, usar a Tustra do Richard Strauss, etc. E ele ficou, claro, pior que estragado.
É um verdadeiro momento dramático, eu diria, não é?
E foi dramático também para outro compositor, que foi o Ligeti, que tem a música do Monolito, que é uma coisa assim, muito densa, muito trágica, porque o Kubrick não pediu autorização. Ele simplesmente foi buscar os seus discos e... Pumba, vai parar
aqui
o filme.
Porque
portanto,
não?
O Alex North, que escreveu a música, teve o morro no estômago de descobrir que ela não foi usada. O Ligeti, que escreveu aquela música, vai ao cinema e descobre que a música deles, afinal, está lá. Portanto, os dois ficaram piursos, eu diria, sendo que o Ligeti depois foi para tribunal com isto e ganhou, obviamente, ganhou o caso. E depois o Kubrick volta a usar a música dele no Eyes Wide Shut, por exemplo, e penso que também na Laranja Mecânica.
Obrigada pela partilha. Acho que a história contada por ti tem...
É, mas a banda sonora original existe, para quem quiser ouvir, e penso que estava nesse programa que tu ouviste. E a verdade é que é muito menos interessante, não é? Quando, hoje em dia, conhecemos o filme
isso,
tal como
mas...
ele está.
funciona realmente, muito bem com o pois, Sr. Strauss.
Exatamente.
Martim, tu trouxeste-nos um livro. Que livro é que tu trouxeste?
É verdade.
E porquê que o trouxeste? Porque já ouvi aí um zururu bem engraçado.
Pois.
Quem é esse senhor?
Este senhor é o Fyodor. Fyodor Dostoyevsky. Que, e o livro é O Idiota, que é um livro que li recentemente, porque eu confesso que nunca gostei muito de Dostoyevsky. Eu adoro os russos, mas Dostoyevsky para mim é muito difícil de ler, porque é sempre esta coisa da psique e do exercício de entrar nas profundezas do ser humano. Enquanto esse ser humano é o Raskolnikov, para mim castigo, ao menos a história é de facto truculenta e coloca-nos aquelas dúvidas existenciais quase à maneira da tragédia grega, não é? Uhum. Portanto, o que é que nós faríamos na posição dele, na posição da velhota, na posição da mãe dele, etc. E, portanto, achei, bom, o Crime e Castigo gostei, todos os outros que tentei de Dostoyevsky não consegui acabar. Mas faltava-me este, que é supostamente muito importante, uhum. E onde eu sei que cá dentro
supostamente,
há...
reparem,
exato,
já vão perceber
assim,
porquê.
Supostamente, a teoria literária diz que os irmãos Karamazov em primeiro lugar, Crime e Castigo em segundo lugar, O Idiota em terceiro lugar. Portanto, este livrinho vale muito.
Claro,
não
é? É o terceiro.
Nosso canon ocidental. Exatamente. E eu sei que cá dentro há uma citação super fetichizada do Dostoyevsky, que já lá iremos. E, portanto, eu queria passar por ela, queria encontrar-me com essa citação e percebê-la no seu contexto, porque toda a vida suspeitei que as pessoas a citavam mal. Não mal nas palavras, mas mal no seu contexto. E, portanto, comecei a ler o livro, que detestei do princípio ao fim, uhum. Porque isto é uma novela mexicana, literalmente uma novela mexicana, que tem tudo aquilo que não me interessa, que é intriga do princípio ao fim. Uhum. Este livro é só sobre intriga entre pessoas francamente desinteressantes, pequenos personagens, o diz que disse, anda a falar mal de ti. De repente parecia que estava no quinto ano do liceu outra vez. Pensar, eu na minha vida não quero isto, porque é que estou a ler sobre isto?
É?
Ainda por cima, os personagens, enfim, o idiota é o personagem principal, que é uma pessoa extremamente naiva, que se deixa enganar por todos. E eu às tantas começo a ficar frustrado com ele, dizer, oh, homem, abre os olhos, tu não vês que te estão a enganar. E sinto-me, eu próprio estou a ficar telespectador da novela mexicana,
sim.
Não é? Que estou a gritar para a televisão.
Com a senhora velhinha que diz, ah, ele é mau, não estás a ver.
Exatamente.
Não queres pôr nesse papel.
Mas pronto, lá encontrei a citação e, portanto, li o livro até ao fim.
Um pequeno excerto.
Exatamente.
Que vais dar-nos a honra de ler.
Vou dar a honra de ler e acho que ele precisa, se calhar, de algum contexto para explicar depois o porquê que traga este excerto, porque em si...
Queres contextualizar agora ou depois?
Eu se calhar contextualizava antes,
então,
vou apenas dizer que isto é um personagem completamente acelerado que minutos depois vai tentar suicidar-se, vai dar um tiro na cabeça, mas a pistola não dispara, e está a tentar encostar o personagem principal à parede, uhum. Que é o príncipe. E portanto, ele diz...
Vamos só, Martim... ter aqui uma mudança de luz, eu acho que tu mereces.
Claro que sim.
Para dar aqui uma camada... Faz tirar os óculos.
Vou tirar os óculos que são para ver ao longe.
Por isso é que eu precisava deles, claro.
Então.
Quando quiseres.
Onde? Onde está o grande orador? O grande orador acabou de falar, não é? E de que falou? É verdade que o príncipe disse uma vez que a beleza salvaria o mundo? Meus senhores, gritou bem alto, o príncipe afirma que a beleza salvará o mundo. E eu afirmo que quem tem ideias tão jocosas está apaixonado. Meus senhores, o príncipe está apaixonado. Mal ele entrou, tive a certeza disso. Não core, príncipe, senão ainda tenho pena de si. Que beleza salvará o mundo? Ponto de interrogação. Fim de citação. Portanto, isto é a famosa citação da beleza vai salvar o mundo, que nós ouvimos em todo o lado.
Em todo lado.
A beleza
paredes,
vai salvar o mundo,
escritas,
nos murais, nas paredes, etc, etc.
Foto de perfil.
Exatamente. Ele, na verdade, ele volta a falar ainda da beleza vai salvar o mundo mais à frente, mas o que é que se depreende daqui? Quando dizemos a beleza vai salvar o mundo, Dostoyevsky, não é verdade. Dostoyevsky não diz isso. Para já é a beleza vai salvar o mundo, ponto de interrogação. Não é uma afirmação,
é uma
pergunta. E depois é uma pergunta da qual se depreende que quem a diz, este personagem, está a gozar com o outro. Então, mas tu dizes que a beleza vai salvar o mundo? Meus senhores, o homem está doido. Ele diz que a beleza vai salvar o mundo.
E de facto,
dizer que o Dostoyevsky diz que a beleza vai salvar o mundo está errado. Porque o que ele diz, ele põe estas palavras em tom gozão.
Uhum.
Porque ele não acha isto. Ele apresenta esta ideia como sendo ridícula. E tem toda a razão em fazê-lo, porque a beleza não vai salvar nada. Se o mundo for salvo é pelas pessoas. A beleza pode sim agir sobre as pessoas.
Exatamente.
Eu acho que a filosofia e o cruxis do Dostoyevsky é sempre esse, é agir sobre o leitor, agir sobre as pessoas e colocar o leitor diante de situações problemáticas, difíceis, não é? Não é por acaso que o Freud adorava Dostoyevsky, porque aquilo é psique em profundidade e em pasadas. E, portanto, o que ele quer, de facto, é abrir a nossa consciência, atirar lá para dentro uma data de situações, umas belas, outras hediondas, não é? O Crime e Castigo é um livro hediondo, objetivamente. Tal como o Édipo Rei é uma história hedionda. É para pensarmos. Eu a beleza que... não mora ali. Não é?
Eu acho que, Martim, vais voltar a ser convidado a este programa para irmos até
conversa.
Às tragédias gregas, porque era uma coisa que eu gostava muito de falar contigo e que tinha imaginado poder falar aqui hoje, mas acho que podes voltar, se estiveres...
Combinamos. Com todo o prazer.
E pronto, o tempo passou muito rápido contigo, muito obrigada.
Obrigada.
Por teres vindo. Obrigada por terem visto o Querem Drama. A conversa fica disponível nas plataformas de podcast. Até ao próximo episódio.